cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Olha, a gente tem uma desconfiança, sim, principalmente por conta do tempo, né, de desenvolvimento dessa vacina. A gente não tem histórico nenhum de uma outra vacina que tenha sido desenvolvida e distribuída, né, para a população num período tão curto igual essa está sendo. Então, isso acaba gerando, sim, um pouco de desconfiança na gente, principalmente por conta da questão dos efeitos colaterais. Acho que a preocupação maior fica nesse critério, né, nos efeitos colaterais, o que que ela pode causar, né? Porque a gente não sabe, talvez até mesmo que ela tenha uma eficácia contra a doença, contra o vírus, mas assim, a gente não tem garantia nenhuma do que ela pode causar como efeito colateral. Talvez, quem sabe, um efeito colateral até pior do que o próprio vírus em si.
O depoimento que você acabou de escutar foi dado por uma fonte que preferiu não ser identificada. A resposta é para a pergunta: afinal, como está a sua expectativa para a vacina contra a Covid-19? E quando o assunto é imunização, as opiniões ficam divididas. Olá, ouvintes da Rádio Facom! Começa agora o podcast Vamos Falar Sobre. Eu sou Júlia Ugelli.
E eu sou Gabriel Franz. Hoje vamos discutir sobre a vacinação contra o coronavírus. Com início no final de 2020 em diversos países do mundo, a vacina contra a Covid-19 começou a ser aplicada aqui no Brasil no começo desse ano. Em 17 de janeiro, Mônica Calazans, enfermeira da cidade de São Paulo, se tornou a primeira pessoa no país a receber a primeira dose da Coronavac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan.
É isso mesmo, Gabriel. E para começar o nosso bate-papo, a gente vai voltar lá no século XVIII, na Inglaterra. Para que ir tão longe? Bom, isso é porque agora vamos contar um pouco para você, ouvinte, sobre a história da vacina. Você sabia que a varíola foi a primeira doença infecciosa erradicada por meio da vacinação?
O termo vacina surgiu pela primeira vez em 1798, quando o médico inglês Edward Jenner observou que pessoas que ordenhavam vacas estavam se contaminando por uma doença de gado, a cowpox. Essa doença é parecida com a varíola pela formação de lesões com pus. O médico descobriu que a partir do contato com a doença de cowpox, os indivíduos se tornavam imunes à varíola. Ele então coletou o pus da lesão de uma dessas ordenhadoras e injetou em um garoto que ainda não tinha entrado em contato com o vírus. O garoto adquiriu a infecção de forma leve e, após 10 dias, já estava curado. Em pouco tempo, a descoberta da vacina para a varíola foi reconhecida internacionalmente e se espalhou pelo mundo.
Pois é, Gabriel, e a vacina contra a varíola chegou por aqui no Brasil já em 1804. Ela foi trazida pelo Marquês de Barbacena. E a partir daí, as vacinas começaram a ser produzidas em massa. E hoje, elas são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública.
Mas se você pensa que a vacina foi recebida de forma tranquila e esperançosa pela população, está bem enganado. Aqui no nosso país, a desconfiança, o medo e principalmente as desinformações sobre a eficácia das vacinas começou com a revolta da vacina, em 1904. Naquela época, o governo do Rio de Janeiro queria imunizar a população contra a varíola, mas os cariocas resistiram à injeção, e o resultado foi uma grande rebelião.
Como vimos no relato do começo deste podcast, não foi só no século XIX que tivemos casos de desconfiança com a vacina. Na pandemia da Covid-19, a aprovação em tempo recorde dos imunizantes contra o vírus desperta a insegurança por parte da população. Convidamos o médico infectologista Rodrigo Souza, que é chefe do setor de vigilância em saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, para explicar quais são os perigos de muitas pessoas se recusarem a tomar a vacina contra o coronavírus.
Ainda não existem vacinas totalmente aprovadas no Brasil. A aprovação feita até o momento são de uso emergencial. Provavelmente vão ser necessários estudos maiores, mais longos, mostrando a segurança e a eficácia disso a longo prazo. E diante do contexto de uma pandemia, é normal que se haja liberação de vacinas para uso emergencial antes que todo o prazo normal de um estudo seja feito. Com a recusa de algumas pessoas tomarem a vacina, nós podemos comprometer toda uma estratégia, já que para se alcançar uma vacinação de rebanho, onde que depois de um certo percentual da população vacinado, a doença consegue ser controlada, e esse percentual varia de 60%, 70%, às vezes 80%, depende muito da doença, se a gente não conseguir atingir esses marcos, vamos ter que conviver com a doença durante muito tempo, e ela vai passar a ser uma doença endêmica que acontece de maneira esporádica. Agora, erradicar uma doença, a gente precisa normalmente de taxas altas com vacinas com proteção acima dessas que foram aprovadas inicialmente.
A Covid-19 pode ser considerada a grande protagonista de nossas vidas desde 2020. O vírus que se espalhou e vem se espalhando tão rapidamente pelas fronteiras exigiu que os pesquisadores corressem contra o tempo para frear a pandemia. Em menos de um ano, a ciência conseguiu desenvolver em várias nações diferentes vacinas. Mas das vacinas já disponíveis, existe alguma melhor do que a outra? O infectologista Rodrigo Souza comenta sobre essa possível diferença entre elas.
Então, as vacinas que utilizaram uma tecnologia nova, que é a tecnologia de RNA mensageiro, que são as vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna, elas demonstraram uma eficácia muito superior às demais. Só que elas têm uma grande limitação, que é o armazenamento. A da Moderna deve ser mantida para estocagem a menos 20 graus. E se ela for colocada numa câmara fria, numa geladeira, que é o que a gente utiliza habitualmente no Brasil, a validade dela encurta muito. Então, normalmente, ela seria usada só em uma semana, 10 dias, que ela perderia sua validade. Então, isso vai dificultar muito a utilização dessas vacinas na rede de frio no Brasil, porque ela é muito baseada em câmaras frias entre 2 e 8 graus. Já a vacina da Pfizer é ainda mais difícil, porque ela deve ser conservada a menos 70 graus. Então, daí a dificuldade, principalmente nos pequenos centros, se manter vacinas desse tipo. Mas nada impede que grandes centros consigam receber essas vacinas sim e consigam vacinar parte da população com uma vacina superior à dos demais locais que serão impedidos por falta de estrutura.
Se a vacina traz uma sensação de alívio e esperança depois de períodos tão difíceis, é preciso lembrar que enquanto toda a população não estiver vacinada, cuidados como o uso de máscaras e do álcool em gel não podem parar. Em entrevista à Folha de São Paulo, em dezembro de 2020, a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, destacou que precauções como usar máscaras de proteção, manter o distanciamento social e evitar locais fechados precisam continuar sendo hábitos pelos próximos 2 anos.
E para aqueles que se recusarem a tomar a vacina contra o coronavírus, fica o alerta da pesquisadora da Fiocruz. Ela acrescentou que algumas medidas mais severas para conter o impacto desse tipo de decisão vão ser necessárias mais cedo ou mais tarde.
Na entrevista, a pneumologista Margarete Dalcomo afirmou que quando alguém ingenuamente diz que não vai se vacinar, isso também tem que significar que não vai viajar e nem vai matricular a criança na escola. Para ela, essas medidas não são repressivas, mas sim civilizatórias.
Em agosto de 2020, a BBC News Brasil divulgou que as fake news sobre as vacinas contra a Covid-19 que estão circulando pelas redes sociais, ameaçam o combate à doença. Alguns exemplos são os ataques às vacinas nos grupos do Facebook. Vacina, o maior crime da história, que tem 10 mil membros, e o Vacinas, o lado obscuro das vacinas, que tem quase 15 mil participantes. Perguntamos ao infectologista Rodrigo Souza como essas informações falsas sobre a imunização podem ser combatidas.
Muito difícil combater informações falsas sobre vacina. As pessoas não se apoiam em fontes confiáveis de informação e começam a duvidar dessas fontes e questionar. Então, o ideal é que a pessoa busque fontes que ela confie, que são baseadas em ciência. Normalmente, são fontes vinculadas a universidades públicas, onde que, em geral, se respeita muito o conteúdo e sem um grande viés político.
Novas variantes do coronavírus, mais contagiantes do que a original, que deu início à pandemia, estão surgindo. Os cientistas de diversos países estudam essas versões mutantes, encontradas em regiões do Reino Unido, África do Sul e Brasil, por exemplo, para entender qual o impacto que elas podem ter nas vacinas que já existem. E agora, mais uma dúvida. Podem surgir novas vacinas nos próximos meses? O infectologista Rodrigo Souza conta para a gente.
Várias empresas ainda estão pesquisando vacinas. Nem todas as vacinas já foram finalizados estudos. Há poucos dias, uma vacina de um laboratório foi divulgado o resultado dela com eficácia razoável, mas ainda inferior às vacinas da Pfizer e da Moderna, que demonstraram eficácia de 94%, 95%.
Até o fechamento desse podcast, já foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, disse que a expectativa é de que cada cidade brasileira consiga imunizar entre 4% e 5% da sua população na primeira fase de vacinação. Isso levando em conta que 8 milhões de doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca vão estar disponíveis. No último sábado, dia 30 de janeiro, o Ministério da Saúde informou que o Brasil deve receber de 10 a 14 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A expectativa é que essas doses cheguem ao país em meados de fevereiro. Essas vacinas vêm para cá pelo consórcio COVAX Facility, que busca difundir a distribuição justa e igualitária das vacinas contra a Covid-19 pelo mundo.
Atualmente, dados do estudo Our World in Data dão conta que já temos mais de 98 milhões de doses aplicadas da vacina do Covid-19 em cerca de 68 países.
Que notícia ótima, Gabriel! Estamos terminando o nosso podcast Vamos Falar Sobre. Nesta edição, a gente pôde conversar e explicar um pouco mais sobre a vacinação contra o coronavírus.
Esse programa foi produzido, apresentado e editado por Júlio Gelli e por mim, Gabriel Franz. Vale lembrar que é muito importante seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para se proteger e proteger ao próximo também. Então não se esqueça, fique em casa e se cuide sempre. Até a próxima!
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Rádio Jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!